Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
Olá, eu sou Jansen Campos e esse é o Histórias do Carnaval. E hoje a gente recebe no nosso programa especial o jornalista e escritor Fábio Fabato e o historiador e pesquisador Luiz Antônio Simas. Muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigado.
Obrigado a vocês.
O Fábio e o Luiz Antônio são especialistas em carnaval, têm diversos livros a respeito do assunto, Família do Carnaval, História Social do Samba, tantas páginas belas, e eles se juntaram, né, para criar o livro Para Tudo Começar na Quinta-feira, que fala aí do enredo dos enredos, e a gente vai conversar sobre isso hoje nesse papo com essas duas figuras muito importantes aqui do Carnaval Carioca. Primeiro eu gostaria de saber de vocês, como que vocês resolveram unir o conhecimento de vocês, como surgiu a ideia desse livro que trata dos enredos das escolas de samba?
É, a gente sentia falta de um livro de referência sobre o tema. É um quesito importantíssimo que, à época do lançamento em 2015, estava passando por uma crise, a questão dos enredos patrocinados, que tipo de histórias as escolas de samba estavam levando para a avenida. E o Simas me chamou para uma conversa e falou assim, vamos mergulhar de forma intensa, de forma um pouco acadêmica, né, com rigor acadêmico de pesquisa, mas ao mesmo tempo com uma linguagem solta para chegar no coração das pessoas. E um desafio era assim, qual vai ser o título dessa obra? A gente ficou muito feliz quando chegou nesse título, que faz uma brincadeira com o samba para tudo acabar na quarta-feira. Uhum. Só que a verdade é que um desfile de escola de samba, ele começa no dia seguinte à quarta-feira. Você já tem o pensamento do enredo e tal. E por isso o livro se chama Para Tudo Começar na Quinta-feira. É a quinta-feira da sequência à quarta-feira de cinzas. E o enredo dos enredos, porque a ideia era uma linguagem solta, envolvente. Então, na verdade, nós fizemos um enredo do mesmo para contar a história dos enredos de carnaval.
Que bacana, que bacana. E como que foi essa pesquisa de vocês? O livro contempla qual período dos enredos de escola de samba?
O livro, a rigor, ele é abrangente. O livro parte primeiro de uma parte em que contextualiza os desfiles de escolas de samba. Então a gente vai lá para a década de 30, né, mostrando como as escolas de samba estão se estruturando, como é que começa a formação das escolas de samba, como é que na década de 30 você ainda não tinha propriamente os enredos pré-estabelecidos, né, como a gente tem hoje, né, como é que aos poucos o samba vai se encontrando com o enredo, as relações entre as escolas de samba e a conjuntura. Então a gente pega, né, na primeira parte uma vastidão da história das escolas de samba, pretendendo traçar num tom ensaístico, né, o que elas teriam sido da década de 30 até 2015, quando a gente fez isso. E ao mesmo tempo, se é para falar de enredo, tem que falar dos grandes criadores de enredo, os grandes carnavalescos das escolas de samba. Então na segunda parte, a gente fala um pouquinho desses artistas do carnaval, como é que eles pensaram a questão dos enredos, o impacto de cada um, tanto do ponto de vista do enredo propriamente dito, né, o tema, que a gente pode dizer assim, mas também da concepção artística desses enredos. A nossa ideia foi um livro ensaístico e que acaba tentando dar conta, ele propõe uma análise, né, bastante abrangente, não tem um marco temporal que seja curto, né, ele pensa em trabalhar numa abrangência que dê conta da história das escolas de samba.
Pois é, então explica pra gente, quando começou essa história dos enredos, né? Quando as escolas passaram a pensar e a criar, a trabalhar em cima de um enredo? Porque a gente acha tão natural hoje em dia, mas acredito que não tenha sido assim sempre, né?
A rigor, o que que acontece? Enredo escola de samba sempre teve. Por quê? O enredo já vinha estruturado a partir dos ranchos. As escolas de samba do Rio de Janeiro, a rigor, elas bebem muito na fonte das grandes sociedades e dos ranchos carnavalescos que desfilavam na primeira parte, nas duas primeiras décadas do século XX, na última década do século XIX, as grandes sociedades e etc. Até um pouquinho antes. Então o que que acontece? As escolas de samba, a rigor, elas apresentam uma grande novidade. A grande novidade é a trilha sonora. É o samba urbano do Rio de Janeiro, o samba do Estácio de Sá. Mas essa perspectiva de ter um enredo era uma perspectiva que já vinha dos ranchos. O Ameno Rezedá, por exemplo, ele foi o maior dos ranchos, o chamado rancho escola, aquele negócio todo, e o Ameno desfilava com enredos, contando histórias patrióticas do Brasil e etc. O que acontece de interessante é o seguinte, o enredo, num primeiro momento, ele não tinha relação direta com o samba. Né? Então uma escola podia desfilar com um enredo sobre, sei lá, a lavagem do Senhor do Bonfim na Bahia, e ela cantava um samba que não tinha rigorosamente nada a ver com essa temática. Só a partir do final da década de 30, a partir de 38, 39, muito por causa do Paulo da Portela, que é uma figura essencial, né, nesse, dos pioneiros do samba, é que você começa a integrar enredo, samba-enredo, alegorias, fantasias, então a concepção visual, ela se une à trilha sonora, mas enredo é derivado da tradição dos ranchos. O que acontece é que a junção entre enredos e samba, né, ela vai se definindo aos poucos.
E vocês tratam também sobre a relação dos enredos com o contexto histórico e também até político, né? Como que foi essa relação entre a política e os enredos? Os governos se aproveitaram do carnaval durante o período? Como que foi isso?
É, na verdade, a relação das escolas de samba com os contextos de época e tal. Escola de samba, assim, desde 32, foi o primeiro desfile, né? Ela tem uma relação absolutamente adesista ou absolutamente como espelho de época mesmo. Isso é uma coisa natural, intuitiva, muitas vezes como estratégia de sobrevivência. Durante muito tempo se tinha até alguns historiadores falavam assim, ah não, o Estado Novo obrigou as escolas de samba a falarem de enredos nacionalistas. Não houve isso, não houve essa obrigação. Na verdade era uma espécie de acordo de cavalheiros, muito em parte para que elas sobrevivessem ao longo da história. Então assim, a escola de samba como um reflexo crítico político é até um fenômeno mais recente, porque todo no período da abertura, ali nos anos 80, você tem a Caprichosos de Pilares, mas é muito mais assim, a escola dialogando com estratégias de poder. Na ditadura militar, as escolas de samba não criticaram a ditadura militar, muito pelo contrário, elas apoiaram quase abertamente em muitos momentos, assim, a Beija-Flor tem enredos, praticamente apologia à ditadura militar, próprios signos de alguns sambas da mocidade, você vê ali Brasil, Brasil, avante meu Brasil, signos da ditadura militar muito claramente expressos nos enredos e nos sambas de enredo. Então, assim, a escola bebe no contexto de época numa relação muito próxima para que fique sobrevivendo. Essa é a verdade. E a questão é, o Simas tocou no Paulo da Portela, acho que dois homens que são muito importantes no nosso livro, é o Paulo da Portela, naquele começo, justamente para dar essa consciência de uma totalidade para esse alto errante que é o carnaval, e o Fernando Pamplona, né? O Fernando Pamplona, nos anos 60, quando ele assume o Salgueiro, ele faz a interlocução, ele faz a relação da Escola de Belas Artes com as escolas de samba. E nesse momento, você tem uma mistura da classe média. A classe média invade o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval do Rio de Janeiro das escolas de samba, ela entra nas escolas de samba e modifica, de alguma forma, tanto a cor dos componentes, como, e aí, graças a Deus, a cor de quem era homenageado. Durante muito tempo, a escola de samba só homenageou brancos. A partir dos anos 60, com o Fernando Pamplona, Zumbi dos Palmares, por exemplo, entra na pauta. E você tem uma mudança radical. A figura do carnavalesco, ela, digamos, nasce entre aspas. Ela resplandece a partir do Fernando Pamplona, a partir de 1960. E por isso, a segunda parte da obra, a gente trata justamente dos grandes carnavalescos, porque é quando há esse plot, é quando há essa virada desses artistas.
E o Fernando Pamplona está presente no livro de vocês com ilustrações inéditas.
É, o Fernando Pamplona, eu fiquei muito amigo dele no final da vida, assim, foi uma experiência muito marcante, que eu tinha uma relação pessoal mesmo. Primeiro como fã absoluto, como comentarista de carnaval. Eu sou da fase que via TV Manchete enlouquecedoramente. Eu era adolescente, nos anos 90, e via também. Fernando Pamplona, aquele crítico ferrenho do modelo das escolas, aquele crítico maravilhoso. E depois que eu fui saber que, além de tudo, ele era o pai dos carnavalescos do Rio de Janeiro, uma figura absolutamente essencial. E no final da vida, ali...
Só um detalhe, ele era quase, na Manchete, o deus, eu costumo dizer que era o deus do Antigo Testamento.
Né? Basicamente que, isso.
Descia esporro na criatura.
Nossa, dizendo, ah, você... Exatamente, exatamente. Vocês estão fazendo isso comigo? Exatamente isso. E aí, em 2013, né, a gente conseguiu lançar a biografia do Fernando Pamplona, que foi uma coisa que me apaixonou muito. Só que as ilustrações dessa biografia, que já estava pronta havia muito tempo, havia quase 20 anos, sem uma editora, não foram publicadas. Ficaram guardadas. O Fernando, ele lança sua biografia em 29 de janeiro de 2013 e morre em 29 de setembro de 2013. E ele lançou muito bem e tal. Infelizmente, um câncer absolutamente agressivo matou o Fernando em dois meses. E essas essas ilustrações ficaram. Quando nós lançamos o livro, conversando e tal, a gente estava ali no processo, conversamos com a editora, falou, vamos resgatar essas ilustrações do Pamplona. E a editora Mórula deu um tratamento super especial. A viúva Zene Pamplona, que é uma figura adorável, com quem tem uma relação muito próxima até hoje, nos cedeu essas ilustrações e elas estão dentro do livro, ilustrações belíssimas, que compõem de forma absolutamente fantástica, tanto o produto final, mas também afetivo e ancestralmente. Ter o Fernando Pamplona, mesmo já tendo falecido, nesse livro, pra gente foi muito, muito bacana.
No próximo bloco, nosso papo continua com o pesquisador Fábio Fabato e o historiador Luiz Antônio Simas.
Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
Voltamos com as histórias do Carnaval e hoje a gente recebe no nosso programa especial o jornalista e escritor Fábio Fabato e o historiador e pesquisador Luiz Antônio Simas. A gente está falando aí dos carnavalescos, né, o Fernando Pamplona. E quando começou esse papel tão importante do carnavalesco numa escola? Como que essa figura foi recebida no começo e esse tratamento foi se transformando ao longo do tempo na comunidade, nas escolas? Essa figura do carnavalesco.
A figura do Fernando Pamplona é, digamos, o carnavalesco, é o 01 da história. Uhum. Não é o 01, mas ele, digamos, é quem faz a virada. Havia o Dirceu Neri ali no Marie Louise em 1959, eles fazem Debré. Eles fazem um enredo pro Salgueiro chamado Debré. O Fernando Pamplona, ele era julgador na época. E ficou apaixonadíssimo que uma escola estava cantando Debré. Uhum. E aí, no ano seguinte, ele deu a nota maior pro Salgueiro naquela ocasião. No ano seguinte, o presidente do Salgueiro, Nelson de Andrade, chama o Fernando Pamplona para ser carnavalesco. E ele diz assim, beleza, eu vou aceitar, mas eu não vou falar de Duque de Caxias. Eu vou falar de Zumbi dos Palmares. Uhum. E aquilo foi uma revolução. E aquele homem branco, o Fernando Pamplona, um homem de 1926, ele tinha 1,87. Você imagina um homem que nasceu em 26, ele era enorme, ele tinha um vozeirão. Eu creio que ele chegou no Salgueiro, as pessoas devem ter ficado com certo. Vem cá, que é esse cara que tá chegando agora? Mas ele conseguiu, com uma sapiência muito particular dele, negociar os saberes dele com os saberes do Salgueiro e, de certa forma, provar para aquela gente que eles eram muito lindos e precisavam cantar os ancestrais deles. Uhum. Então, assim, a entrada, obviamente, não foi natural, simples. Houve toda uma questão de negociação. E ele, como homem do povo, um homem sábio, um homem que entendia a cultura popular. O Simas tem uma expressão, e depois eu quero até que ele fale mais disso, assim, o Simas considera um dos maiores homens do século XX, talvez um dos maiores brasileiros do século XX, eu concordo totalmente. Um cidadão totalmente forjado e formado na cultura popular, que amava o povo, com cheiro de povo, cor de povo, textura de povo. Então, ele foi quem fez esse desembarque. Não foi um desembarque totalmente bem aceito, claro que houve uma negociação, mas a partir dali os carnavalescos ganharam protagonismo nessa lógica toda.
E depois vieram outros na escola dele, né?
A geração que vem ali é uma geração que bebe na fonte do Pamplona, que dialogava com ele, né? O Arlindo, por exemplo, chega logo depois também, mais naquela turma toda, tanto que a gente fala disso, o Arlindo ainda tem um problema, né? O Arlindo faz um Chica da Silva que todo mundo acaba atribuindo ao Pamplona.
E adora,
né? E adora, o Pamplona e etc. Então, e vem aquela geração toda do Salgueiro. O Salgueiro, na verdade, foi um berço.
Um berço.
Né? O Salgueiro é o grande berçário dos carnavalescos dessa fase das escolas de samba, desse período em que as escolas de samba vão crescendo, inclusive. O próprio Pamplona considerava que, num certo momento, houve um exagero em relação à primazia efetiva do visual, né? Essa é uma questão que se discute muito nas escolas de samba, que se discute muito em relação até a critério de julgamento, né? Se não é dado um peso excessivo ao critério visual das escolas de samba, em detrimento de outros quesitos de fundamento. Então, a figura do carnavalesco é aquela absolutamente imprescindível para contar a história do carnaval. Você não conta a história do carnaval do Rio de Janeiro sem contar a história de um Joãozinho 30, sem falar de um Fernando Pinto, sem falar de uma Rosa Magalhães, sem falar de um Renato Lage, né? Hoje, sem falar de um Leandro Vieira, né? Sem falar de um Jacques Vasconcelos. A figura do carnavalesco é absolutamente essencial para a gente entender a dinâmica que faz com que as escolas de samba elas tenham se configurado como elementos absolutamente cruciais da cultura do Carnaval do Rio de Janeiro e da cultura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, né, é aquele negócio, o veneno pode ser o remédio, né? Remédio e veneno moram na mesma folha. Então, o que é remédio pode se transformar em veneno. Até que ponto essa ênfase demasiada no visual, né, ela não teria solapado alguns quesitos de fundamento que foram se desidratando? Essa é uma questão que as escolas de samba têm que enfrentar. Mas o que eu acho que mantém a escola de samba viva até hoje é exatamente o fato de que elas são dinâmicas. Então, existir polêmicas, dilemas, essas questões, tensionamentos, isso é absolutamente fundamental. E acho mais, acho que hoje a situação, paradoxalmente, porque todo mundo fala numa crise, etc e tal, mas em alguma medida, me parece que esse tensionamento que coloca as escolas de samba no divã, porque elas estão no divã, né? É, quem gosta de escola de samba e não achar que o carnaval está no divã, tá, perdeu o bonde da história, né? Isso é muito positivo em um certo sentido, né? Enfim, mas o carnavalesco é essa figura que, a meu ver, é o veneno e é o remédio que moram na mesma planta.
Você falou aí o carnaval, as escolas estão no divã, eles estão se repensando, se reformulando.
Deveriam!
É, na verdade, as escolas de samba, que leva porque isso? Elas estão absolutamente divorciadas do poder público diretamente ligado a elas, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, há um divórcio claro, porque a Prefeitura do Rio não acena com um apoio efetivo ao carnaval, inclusive acho que discorda que deva apoiar. Estão apoiando ainda, com muito menos recursos do que antigamente.
Preparando a saída.
Preparando a saída, exatamente. Mas as escolas de samba também não fizeram dever de casa nos últimos 20 anos. Absolutamente sentadas no modelo histórico de patronos que antigamente colocavam dinheiro e hoje em dia não colocam mais, não fazem mais a famosa moeda de troca lá do mecenato, né? A visão mecenato à carioca, vamos assim dizer, que remonta o mecenato clássico da história, mas um mecenato à carioca. As escolas foram literalmente perdendo o bonde da história. E elas não sabem fazer dinheiro, elas não sabem vender as próprias marcas. E entenda, eu não quero que vire um espetáculo comercial pura e simplesmente, não. A própria lógica aí que se fala, o Roberto Medina está querendo carnaval, vamos incorporar os elementos do Rock in Rio. Não é assim que vai dar certo, porque o festival da Sapucaí é um pedacinho de toda uma história que começa, usando o título do nosso livro, na quinta-feira. Porque você tem toda a dinâmica de quadra, você tem a relação dos setores de uma escola de samba com o pertencimento a uma região, ao ponto de contato. É toda uma aldeia, vamos assim dizer, que de ano inteiro, que vive junta, que se processa junta, que comunga junta. Então, assim, me preocupa muito porque esse divã que o Simas cita das escolas de samba, as próprias escolas muitas vezes não sabem que elas deveriam estar no
ainda
divã.
Elas ainda não
se perceberam nesse divã. E o poder público está tirando dinheiro, elas não estão conseguindo fazer dinheiro. A TV Globo hoje tem uma monarquia gigante sobre o desfile, porque ela coloca dinheiro e hoje efetivamente é quem mais coloca dinheiro. Então você tem um espetáculo pautado pelo canal de televisão. Então assim, são muitas camadas de um problema que precisam de um debate sério.
A gente volta já com o pesquisador Fábio Fabato e o historiador Luiz Antônio Simas.
Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
Voltamos com as histórias do Carnaval e hoje a gente recebe no nosso programa especial o jornalista e escritor Fábio Fabato e o historiador e pesquisador Luiz Antônio Simas. Uma das motivações do livro de vocês também foi a discussão dos enredos patrocinados ou não, né? E essa situação que vocês estão falando agora levaria a um aumento desses enredos patrocinados? O que vocês pensam a respeito disso?
O problema é que ninguém quer patrocinar, né? O que que acontece? Os enredos patrocinados tiveram uma fase áurea, né? Muito complicada em alguma medida, porque é exatamente o período dos enredos patrocinados, o auge dos enredos patrocinados, é exatamente o momento que as escolas de samba vão perdendo muito a conexão que elas tinham com suas comunidades. Né? Essa conexão com o chão, com o terreiro, com a quadra, ela vai sendo perdida. Acontece que esse modelo de enredo patrocinado, ele foi minguando. Não só porque houve uma crise econômica e tal, mas também porque as escolas de samba não se renovaram, não se repensaram, e cá para nós, chega um momento em que a escola de samba não é uma boa vendedora de um produto. Né? Então, é um momento em que o sujeito que poderia patrocinar um enredo de escola de samba diz o seguinte, ó, mas eu não sei se vale a pena patrocinar esse enredo e tal. Né? Então, esses enredos patrocinados, eles praticamente se desmilinguiram. É raro você ver um enredo patrocinado hoje. Por outro lado, eu particularmente acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo, porque é evidente que há um esgotamento, né, dos enredos de escola de samba. Se você for o tempo todo, né, fazer enredo sobre uma cidade cuja secretaria de turismo, né, paga para você fazer um enredo. Ou então se você vai fazer um enredo de uma marca de estado de tomate, e aí você fala da pizza porque o estado de tomate está ali. Ou então você faz um enredo sobre iogurte, isso daí não se sustenta.
É, o famoso, né, enredo do iogurte.
Ou sobre shampoo, ou sobre cabelo, né? Por causa de uma marca de condicionador, isso não tem.
Que também, né, teve, aliás.
Teve. Isso não tem sustentação. Uhum. Então, por um lado, essa crise é uma crise interessante. Eu até estava lendo uma entrevista do Leandro outro dia, que perguntava do Carnaval da Mangueira, perguntava, Leandro, como é para você estar fazendo carnaval num momento de crise? Como é que você está lidando com isso? Ele falou, olha, para mim, eu só faço carnaval por causa da crise, né? Porque eu virei carnavalesco, porque a Capixoto de Pilares, num certo momento, não tinha nada, não tinha dinheiro nem coisa nenhuma, me chamou para fazer o carnaval. Depois eu fui para Mangueira também, porque havia crise. Eu era um carnavalesco barato e etc. Então, eu trabalho com a crise. Uhum. Por outro lado, a crise permite que você não tenha a amarra do patrocínio e você possa ousar mais nos enredos. Os enredos melhoraram. Uhum. Né? Você pega os enredos de 15 anos atrás e os enredos de hoje, houve uma melhoria dos enredos, a meu ver, exatamente porque a onda do patrocínio já foi surfada e hoje ela é uma marolinha muito vagabunda.
Eu concordo totalmente com o Simas. É a coisa da tensão. Carnaval, ele é todo forjado em tensão de múltiplos aspectos e nunca você vai conseguir uma régua maniqueísta para ele. Se por um lado tá faltando grana, por outro lado a criatividade tá afloradíssima. Uhum. Nós tivemos enredos absolutamente interessantes no último ano, inclusive uma escola foi vice-campeã, contrariando todos os prognósticos pré-avenida, justamente pela sua qualidade de enredo. E agora, para 2019, o caminho é o mesmo. A gente não tem uma favorita esse ano. Uhum. Não há favorita. A gente fica conversando direto, eu e o Simas nos falamos praticamente diariamente sobre isso, né?
Tá mais acirrado,
ainda
então.
Tá extremamente acirrado. Os sambas são bons, não há um samba espetacular, mas há sambas muito bons, sambas dignos de nota 10 e enredos muito interessantes. Uhum. Uma variedade que, a meu ver, tem a ver também com a crise que o carnaval tá passando. Então, quer dizer, é essa tensão. Se por um lado nós estamos mal, por outro a gente acaba indo bem. O carnaval vive dessa tensão. É muito curioso.
Isso aí. A gente vai pensar sobre o carnaval com a ajuda aí desses dois grandes especialistas, o Luiz Antônio Simas e o Fábio Fabato, que estão conversando aqui com a gente. E para a gente terminar o papo, eu queria fazer um momento aí de bibliografia, né? Queria que vocês falassem um pouco dos livros que cada um tem a respeito do carnaval, para o nosso ouvinte interessado em se aprofundar nesse assunto, que ele poder conferir.
Bom, primeiro falar da coleção Família do Carnaval, que é uma coleção que me dá muito orgulho. A gente resgatou, a meu ver, uma bibliografia de carnaval que estava um pouco carente ali no início da década de 10. A partir de 2011, nós lançamos essa Família do Carnaval, que são 4 livros com pequenas biografias em formato de crônica sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro. O primeiro deles foram As Três Irmãs, Como um Trio de Penetras Arrombou a Festa. Conta a história da Beija-Flor, da Mocidade Independente e da Imperatriz, que foram as escolas que, depois do brilho do Salgueiro, da Mangueira, do Império Serrano e da Portela, conseguiram, digamos, dar um drible, e muito em parte impulsionadas pelo dinheiro do Jogo do Bicho, conseguiram dar um drible nisso e serem campeãs. Segundo livro, As Titias da Folia, O Brilho Maduro de Escolas de Samba de Alta Idade.
Isso é quase um enredo.
São escolas muito mais velhas, escolas antigas, mas que foram brilhar mais tarde, então ficaram pra titia, por isso que são As Titias da Folia. Estácio de Sá, Vila Isabel, Viradouro, Unidos da Tijuca. Depois vieram As Primas Sapecas do Samba, As Escolas Originais, Com Alegria e Reverência, União da Ilha, Caprichosos e São Clemente. E por último, lançamos As Matriarcas da Avenida. justamente contando a história de Mangueira, Salgueiro, Portela e Império Serrano. São vários autores nessa coleção, autores diretamente ligados às escolas. O Simas, por exemplo, fez o Império Serrano, ele é torcedor, fez comigo a Estácio de Sá na Titia da Folia, eu fiz a Estácio de Sá, fiz a Mangueira nas Matriarcas e fiz a minha Mocidade, eu que sou Mocidade Independente nas Três Irmãs. É uma turma de apaixonados, todos pesquisadores que vivem o dia a dia das escolas. E é uma linguagem muito acessível, uma linguagem de crônica, para que o povão de carnaval caia dentro mesmo, com ilustrações do carnavalesco da Cubango, Leonardo Bora. Então, assim, é uma coleção que me dá muito orgulho, que está sendo relançada agora pela Editora Nova Terra. Entrem lá no site da editoranovaterra.com.br, tem e-book também. É uma coleção que me dá muito orgulho mesmo.
Que bacana, que bacana. Esse foi Fábio Fabato. Luiz Antônio Simas também tem uma série de livros, né, sobre Portela.
Isso, eu participo da coleção que o Fabato fez a curadoria. Eu tenho um livro que é uma história da Portela, chamado Tantas Páginas Belas. Eu tenho um livro chamado Samba de Enredo, História e Arte, que eu fiz com Alberto Mussa, baseado numa pesquisa de 1.323 sambas de enredo, em que a gente propõe uma tipologia para o estudo do samba de enredo. Tem o Dicionário da História Social do Samba, que eu escrevi em parceria com o Ney Lopes e ganhou inclusive o Prêmio Jabuti de Livro de Não-Ficção do ano de 2016. Né? São 16 livros, na verdade, que eu tenho que flertam com esse tipo de coisa. Uhum. Né? E tenho livros que falam da cultura do Rio de Janeiro, onde entram as escolas de samba. Um livro chamado Coisas Nossas, outro chamado Pedrinhas Miudinhas. Né? Enfim, a rigor, eu sou um pesquisador, um historiador de cultura de rua, né? E se você pesquisa cultura de rua, sobretudo cultura de rua do Rio de Janeiro, não tem como tangenciar o carnaval, não tem como tangenciar as escolas de samba, né? E evidentemente, já que a gente falou sobre ele, o nosso Pra Tudo Começar na quinta-feira, claro, que foi lançado pela Mórula Editorial. A gente está pensando seriamente em atualizar o livro, vamos ver o resultado do próximo carnaval para fazer isso, né? E fica o convite para que as pessoas procurem aí o que a gente anda rabiscando sobre o carnaval do Rio de Janeiro.
Então, na quinta-feira, vocês já começam
a
atualizar
vamos
o livro.
Fazer da mesma forma.
Pessoal, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Conversamos com o Luiz Antônio Simas, historiador e pesquisador, e o jornalista e escritor Fábio Fabato. Um ótimo carnaval para vocês.
Obrigado, bom carnaval.
Histórias de Carnaval. Apresentação e edição, Jansen Campos. Produção, David Isidoro. Seleção musical, Cacá Santiago. Sonoplastia, Rafael Napoleão.